Item 45. Reluzente, resplandecendo graças à austeridade, poderoso, sem ter outro receptáculo para a comida a não ser o estômago, e comendo de tudo, aquele que se domina a si mesmo, tal como o fogo, não fica contaminado pelo que absorve.
Aqui vai ser preciso nós demolar um pouquinho. Este trabalho é um trabalho de senhor da mente. É um trabalho aonde Krishna está ensinando ao Dava como elevar-se espiritualmente através do controle dos sentidos que contaminam, que são contaminados através do pensamento. Olha bolas. Eis a mente, tudo isso não tem nada a ver com comida. A mente produz os mesmos pensamentos de barriga cheia ou de barriga vazia. Então, este texto, onde o mestre dos mestres, onde o mestre fala dos seus mestres, não pode ter nada a ver com barriga. Não pode ter nada a ver com comida. Vamos então entender este pedaço. O homem lúcido não tem outro depósito para guardar a sua alimentação do que o estômago, do que a barriga. Se não estamos falando de comida, o que que alimenta um ser humano? Tudo que ele vê, tudo que ele ouve, tudo que ele percebe, tudo que ele pensa, tudo que ele emociona. Este é a alimentação do ser humano. Que na verdade a comida não tem efeito, mas o ato de comer, o imaginar-se comendo é que alimenta. Então, voltamos ao que o Krishna fala, e ele diz que o homem lúcido não tem outra alimentação do que aquela que está sendo ingerida agora. O que é isso? Tudo que você participa durante a sua existência vai para uma coisa chamada memória. Na memória fica arquivado as percepções, o pensamento e as emoções. E o conjunto dessas três coisas dá um valor a algum elemento do mundo material. Vou dar um exemplo. Se alguém algum dia fez uma coisa que você não gosta, ou que o seu ego disse que era para você não gostar, a figura daquela pessoa, o pensamento que você teve então, e a emoção que você teve naquele momento, estão arquivadas na memória. Quando novamente no futuro aquela forma for percebida, o ego vai buscar na memória este valor e vai lanchá-lo à sua consciência. E você, se é um homem decaído, ou seja, não sabe que é um espírito ligado a um ego, acredita piamente naqueles valores. E acredita piamente, não nos valores, mas na utilização que o ego falar daqueles valores. Ou seja, neste momento, agora, o ego de lá está vendo, aquela pessoa já fez isso. Você tem que sentir raiva dela neste momento. E aí você sente. E é isso que o Kisner está ensinando agora. O homem lúcido não tem memória. Ouça o que eu estou dizendo. O homem lúcido não tem memória. O ego dele continua tendo. Mas o homem lúcido sabe quando o ego expulsa algo da memória e não aceita. O ego, você está dizendo o que ele fez? Primeiro, eu não sei se ele fez. Você está dizendo que ele vai fazer de novo? Não sei, eu não sei se ele fez. Eu não vou aceitar a imposição que você foi buscar na memória. É isso que o Kino está ensinando agora. A forma de ação do senhor da mente, ele não tem outro lugar para colocar o alimento de agora, senão no agora. E não aceita quando vem um alimento que já teve guardado. Essa é uma questão fundamental, porque o ego armazena e vai lanchar comida podre, e você vai comer. E não adianta dizer que não vai, porque vai. Se não dominar a sua relação com o ego, todo um passado estará pejente no agora. E o passado já passou, já morreu, já acabou. Aquilo foram valores criados para uma hora. Não são os mesmos agora. Olha, vocês falam assim: ah, não se pode ter preconceito de cor, não se pode ter preconceito de raça. Mas o que é dizer que uma pessoa que lhe fez mal um dia está lá sempre apta a lhe fazer mal todas as vezes, se não um preconceito? É isso que vocês precisam entender. O ego cria verdades para determinadas coisas aonde ele quer, e não as cria aonde ele não quer. Então é preciso estar muito atento à alimentação que você está consumindo a cada presente, para não deixar. Primeiro, guardar comida, porque quando você aceita uma declaração do ego, essa declaração vai para a memória. Quando você não aceita, essa declaração não vai para a memória. Então, primeiro, para não guardar, Mas segundo, quando o ego toché, o que já está mofado, guardado lá dentro, desfagela para que ela não volte para o ego. Quando o ego lhe joga um preconceito e você anula a ação desse preconceito, ou seja, não o aceita, este preconceito extingue-se. Este é o ensinamento do mestre. Fia, deixa eu ler o finalzinho para eu, por favor.
Aquele que se domina a si mesmo, tal como o fogo, não fica contaminado pelo que absorve.
Este é o procedimento daquele que não se contamina pelo que absorve. Ou seja, daquele que não se contamina pelo pensamento zelado pelo ego. Como diz o Kisna, o fogo não se contamina pelo que é colocado nele. Ele surge da madeira, mas depois que vira fogo, nada mais muda o fogo. O sábio, aquele que, sabendo, deixa deste depósito de alimentos, de alimentação pré-conceituosa, não se deixa contaminar a cada momento, nem pelos novos alimentos, nem pelos alimentos antigos que são retirados do ego. Se tiver a pergunta.
Thelma diz: Joaquim, é tão bom quando a gente consegue deixar o passado para trás.
Solana do Portão, deixá-lo passado para trás não é extingui-lo passado. Veja bem, a ideia que vocês têm de deixá-lo passado para trás é a ideia de acabar com o passado. A ideia não é esta. O ensinamento do Kisna não é este. O ensinamento do Kisna é não deixar o passado poluí-lo per gente. É bem diferente. Vou dar um exemplo. No passado você foi traído. Está aí do conjugalmente, né, assim? Deixá-lo passado para trás para vocês é não se lembrarem mais da traição. Não. Não é assim que o Kisna está ensinando e não é assim que o ego funciona. O passado será lembrado por Deus através do ego. O que você não pode é deixá-lo passado poluí-lo presente. Ou seja, quando Deus, através do ego, guiar a ideia de que você foi traída, você deve dizer, fui, e daí? Agora, não pode aceitar o pensamento da traição como algo errado. Não pode aceitar a emoção da dor de ter sido traída. Esses elementos precisam ser expurgados por você, espírito, na hora que Deus toxé ao presente o passado armazenado na memória. Então volto a repetir: o sábio só se alimenta do presente. Mas isso não quer dizer que o ego não vá tentar trazê-lo passado para o presente. Vai até como prova, porque se você sofreu durante a traição, você vai continuar sofrendo agora. Então vai como prova, para que você, consciente de que você é o espírito, consciente da sua meditação no ser, da sua meditação na unidade, na sua meditação do céu e do Atma, não aceite vivenciar aquela emoção e aquele pensamento que o ego lhe traz à consciência. Então, quem acha que o senhor da mente, quando eu disse o senhor da mente não tem memória, quer dizer que ele não se lembra das coisas, não é isso. Ele se lembra e a emoção do passado volta ao presente, tanto para os momentos chamados de bom, quanto para os momentos chamados de mal. O que ele aprende é não deixar este retorno do passado contaminá-lo presente.
Tem uma pergunta: e quando é que a gente sabe que já passou pela prova?
Quando não senti nem prazer nem dor, quando o ego toxé de volta ao presente, ao passado, ao presente, ou seja, não deixar se contaminar por ele.
Anton havia deixado aqui um recado: em resumo, para o mundo devemos ser bobões. Aliás, conheço pessoas assim, poucas, mas que têm exatamente este perfil que Krishna descreve, e para o mundo são considerados nulidade.
Exato. No Bhagavad Gita, o Krishna diz assim: o verdadeiro sábio transita entre as coisas do mundo sem se apegar a elas, vivendo com cara de bobo. O sábio é bobo para o mundo. Por quê? Porque ele é sábio no outro mundo, não neste.